Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a Êxodo capítulo 11, versículos de 1 a 10. Êxodo 11, coloquei como título da pregação: Quando Deus diz basta. No final da última pregação, ou na última pregação, nós vimos no final do capítulo 10, que foi o diálogo de Moisés com o Faraó depois da nona praga, em que eles romperam. Lá no 10:28, disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste. Nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Conforme eu coloquei na ocasião, a gente pensa que aqui encerrou o diálogo dos dois. Mas não encerrou. Não é muito claro, é um pouquinho confuso aqui essa troca de informações, mas ao que tudo indica, a melhor explicação é que não encerrou. O contato continua no versículo 4, a conversa. E lá na frente é que vai encerrar, quando vai dizer que vocês vão ver que Moisés se retira ardendo em ira da presença de Faraó, numa indicação de que não foi aqui o final do diálogo. E o capítulo não quer dizer coisa nenhuma, como vocês sabem que a divisão em capítulos da Bíblia não faz parte da própria Bíblia, dos originais. Então, isso dificulta mais ainda, a gente fica na cabeça que encerrou ali e começou outra coisa, mas parece que os versículos 1 a 3 são uma espécie de um parênteses, parece, como se aqui estivesse explicando o que havia ocorrido entre Moisés e Deus antes do encontro, o tal encontro de Moisés com o Faraó em que eles romperam. É como se Deus aqui estivesse pré-anunciando a Moisés a décima praga. E deixando claro que seria a última, e Deus iria já começar a trabalhar nos corações dos egípcios, como vocês vão ver na hora certa. Começou a trabalhar porque houve algo impressionante nesta décima praga, além da própria praga em si, em termos de relação dos egípcios com os judeus. Muito interessante. Então vamos ler dos versículos 1 a 3, 11, 1 a 3. Esse disse, talvez fica melhor, dissera o Senhor a Moisés, como eu falei, como se estivesse retroagindo um pouquinho no tempo, um parênteses, o Senhor havia dito a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó, tinha acabado de acontecer a nona, e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Aqui que está começando esse fenômeno muito interessante que aconteceu. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Explicarei melhor isso daqui a pouco. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. No versículo 4, Moisés disse a Faraó. Até o versículo 3 era Deus conversando com Moisés. Agora é como se retomasse o final do diálogo de Moisés com o Faraó, aqueles em que eles brigaram. Mas vamos ficar aqui por enquanto até o versículo 3. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta. Às vezes um pouquinho difícil de concatenar a cronologia e o acontecimento das coisas. Às vezes muito fácil, às vezes nem tanto. Mas nos ajuda a aprender com as coisas firmes, com aquelas que nós podemos tirar com certeza como lição. E que tu sejas exaltado entre nós, assim como teu Filho Jesus Cristo. Não temos o menor interesse em te exaltar à parte de Cristo. E não temos o menor interesse em exaltar Cristo à parte deste Pai maravilhoso que tu és. E, obviamente, incluído aí também a pessoa do Espírito Santo. É em nome de Cristo que eu te peço por estas coisas. Amém. Então, nós percebemos algumas coisas na conversa de Deus com Moisés. Primeiro, Faraó não apenas deixaria o povo ir, mas ele expulsaria o povo. Ora, curioso isso, porque o plano de Faraó era escravizar os judeus. Um plano antigo, um plano duro, um plano até cruel, mas muito firme, envolvendo segurança nacional, envolvendo economia nacional, envolvendo muitas coisas grandes para o Egito. O trabalho forçado, o trabalho escravo daquele povo. Esse plano foi completamente frustrado de Faraó. Ele contou com o poder dele, contou com oficiais, contou com magos, contou com toda a disposição que ele poderia ter de autoridade máxima, mas ele arranjou um opositor que não dá para vencer. Ele arranjou Deus como opositor. Então, nada do poder de Faraó serviu. Ele resistiu até o limite de uma maneira absolutamente insistente, teimosa até, exageradamente teimosa, mentia dizendo que não ia mais fazer isso, e fazia, recaía, foi terrível. Mas, finalmente, Deus disse para Moisés, ele vai desistir. Está no finzinho, já. Daí a raiva de Faraó com Moisés, como já vimos na pregação passada. Frustração total do seu plano. Hoje, 3.500 anos depois desta história aqui, os homens continuam não apenas fazendo planos sem Deus, mas resistindo a Deus. Resistindo à palavra de Deus, resistindo aos mandamentos de Deus, resistindo aos princípios de Deus, resistindo à pessoa de Deus. Resultado é frustração total no mundo sem Deus. Segunda coisa que a gente nota, numa situação interessante, é que antes os israelitas trabalhavam para os egípcios. Agora Deus diz que os egípcios sentirão vontade de dar ouro e prata para os judeus. Isso aconteceu lá no capítulo 12, eu não vou ler agora, porque vai chegar o momento, quando estivermos lendo sobre a saída mesmo, a décima praga seguida pela saída dos judeus. Então, nós vamos tocar nesse ponto lá. Então, não vou aprofundar nisso agora. Mas é curioso, como se Deus estivesse agora mandando que os egípcios pagassem, devolvessem aos judeus pela exploração e pelo trabalho forçado, pelo serviço, mesmo não explorado, o serviço de um servo, que o fato de ser servo não quer dizer que é explorado pelo Senhor. Houve ocasiões em que eles foram servos sem ser explorados. Essa exploração aumentou de nível. Então, por tudo, eles iriam pagar agora. E é muito interessante nós vermos o Deus da justiça funcionando aqui. De vez em quando, Deus abre uma pequena janelinha para nós podermos ver aqui na terra a justiça dele, a vingança dele contra pessoas que fizeram mal aos semelhantes, e de uma maneira muito especial fizeram mal aos servos de Deus. A gente pensa que Deus, os crentes sabem que Deus está observando tudo, mas eu reconheço que às vezes a realidade é tão forte que nós temos uma certa tendência de esquecer isso ou de nos deixar impressionar demais com a demora de Deus em agir. E nós vamos ver em Apocalipse já, uns crentes embaixo do altar, dizendo, Senhor, até quando? É curioso isto. E não nos deixemos levar por esse tipo de pensamento ou sentimento. Deus é tão justo assim mesmo? Será que Deus não está sendo mais... A justiça de Deus não está caindo mais, ou não está sendo mais aplicada com o irmão lá fulano, e eu estou aqui meio de lado, ele não está cobrando dos meus opositores, dos meus inimigos, estou sofrendo um bocado. Então, dá a ideia de que Deus demora, que a justiça de Deus não é essas coisas todas, mas é. O Senhor Jesus Cristo disse que nós seremos fartos da justiça de Deus, lá no Sermão do Monte. Serão fartos os que têm fome e sede de justiça. Então, no milênio, na eternidade, teremos muito a justiça de Deus. Aqui a gente vê, como, aliás, veremos, essa janelinha aberta e os egípcios dando joias, coisas preciosas, dando para os judeus que estavam indo embora, nunca mais ia ver, tchau, está aqui. Não tinha obrigação de dar, não. Mas deram. Deus colocou no coração deles. Deus mostrando aí uma aberturazinha, que ele sabe fazer justiça, gosta de fazer justiça, tem um jeito dele de fazer justiça e tem um momento dele. Não forcemos a Deus e não nos decepcionemos, porque Deus não faz justiça na hora que você acha que ele deve fazer e da maneira que você acha que ele deve fazer. Esse é o problema, problema nosso, não dele. Ele é um juiz perfeito, apaixonado pela justiça dele, e ele faz a justiça dele de uma maneira absolutamente detalhada, na hora certa, do jeito certo. Creia nisto, e a sua vida será muito melhor. Sua vida será muito melhor se você conseguir descansar neste fato, que Deus é um Deus justo e vai fazer justiça com você. Terceira observação. Só tocando também, porque eu vou retomar lá na frente depois, as joias e os objetos que os egípcios dariam seriam utilizados na construção do tabernáculo de Deus e os utensílios do tabernáculo. Então, Deus se glorificando, fazendo objetos sagradíssimos com material dos egípcios. Imagine você ver a criatividade deste Deus. E a forma dele se glorificar também de uma maneira totalmente imprevisível por nós, difícil de compreender até, mas ele se glorifica. Jesus disse que, se Deus quiser, essas pedras vão cantar aqui. Então Deus pode se glorificar da forma que ele quiser. Nós servimos a esse Deus que se glorifica de todo modo. Pois tira lá uma pagã egípcia que adorava a um dos muitos deuses que eles tinham, tirava uma peça de ouro, dava vontade naquela mulher para dar uma joia para a mulher judia que ia saindo lá para o deserto, e aquela peça iria ser utilizada para o tabernáculo sagrado de Deus. É bonito nós vermos essa riqueza de Deus, e esse desejo dele se glorificar da maneira que ele quiser. Quarto, diz aqui, parece até meio fora do contexto, meio gratuito, mas diz que Moisés era muito famoso. Por que ele disse? Aqui eu não sei bem. No hebraico, essa palavra significa distinto, importante. Parece que era para dizer que Moisés tinha simpatia de alguns egípcios, embora Moisés tivesse sido o emissário de Deus e o responsável humano por pragas terríveis, já 9. Mesmo assim, parece que Moisés era querido, de uma certa forma, e muitos egípcios saíram com Moisés, aquele misto de gente que nós vamos comentar na hora certa. Moisés se comportou de uma maneira correta, certamente odiado por muitos e querido por outros. Eu aprendo com isso o seguinte: viva o Evangelho em qualquer situação. sem estar medindo se as pessoas vão gostar de você por isso, se vão, não vão achar coisa nenhuma, nem boa, nem ruim, se vão ter ódio de você, não importa. Ninguém anda medindo popularidade aqui, não. Então, faça o que tem de fazer. O que Deus quer que você viva de uma maneira fiel a Cristo. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho. O resultado, se você vai ser famoso, se você vai ser querido, se você vai ser odiado, se ninguém vai nem notar que você existe, não importa. Não importa. Não deixe de fazer algo que você sabe que é benigno, que você sabe que deve, que você sabe que agrada a Deus, não fazer porque vai pegar mal para os meus amigos, ou na sociedade, ou... não faça isto. Não faça isto. Porque Deus pode e levanta, muitas vezes, pessoas que vão simpatizar com você, mesmo que foram atingidas por alguma ação sua correta. Foram atingidas, como muitos egípcios foram, milhares, quase todos. Mas alguns gostavam de Moisés até o ponto de segui-lo no deserto. Muito interessante isso. E, em geral, as pessoas sentem, quando alguém é sincero, é coerente com aquilo que diz que crê. Então, se você fala de Cristo, fala que é crente, viva como Cristo determina, e as pessoas podem não gostar, mas no mínimo, vão dizer, é coerente, diz uma coisa e faz. Foi antipática lá na classe, a atitude da fulana, do ciclano, por causa disso, mas ele disse que é crente em Jesus Cristo, tá certo, para quem é crente em Jesus Cristo, o que ela fez, é o que se espera mesmo. Eita, essa pessoa não pode imaginar o que ganhou de crédito para Jesus Cristo, de honra para Cristo, e muitas vezes pessoas que vão pensar assim, não vão dizer que estão pensando, vai dizer, porque você aí é radical, você é por fora, você não se juntou com a gente, tal. Mas no fundo do coração está ali admirando, porque você é honesto, você diz uma coisa, faz e aguenta, como se diz, aguenta o tranco, aguenta o resultado. E muitas vezes o resultado é ruim mesmo, é perseguição, é desprezo, a maioria das vezes é assim. Mas aqui e acolá vai surgir alguém que vai lhe admirar, e vai se tornar seu amigo, e pode até se converter a Cristo, aí você vai vibrar. Que uma atitude sua de coragem antipática aos olhos dos outros, e hoje com essa sensibilidade exagerada que a sociedade está com tudo que é errado, aí que deve ser difícil mesmo. No meio aí de jovens, de universitários e no meio secular, deve estar muito difícil ser coerente com os princípios das Escrituras. Isso aqui está errado. Não pode, está errado, eu não posso apoiar, não vou sair falando, não vou sair chutando canela de ninguém, mas eu não apoio, não conte comigo para isto. É difícil. Mas faça, meu irmão, minha irmã. Moisés fez. Versículos 4 a 7, lá vem a briga de novo. Retomado, então, o final do diálogo de Moisés com Faraó. Moisés disse, agora ao Faraó, no final daquela conversa, entre a nona praga e a décima. Assim diz o Senhor: cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Acho bonito quando Moisés radicaliza desse jeito. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Diálogo continua muito tenso. Ele anuncia agora a terrível última praga, inclusive a hora, meia-noite. Não diz o dia, talvez para deixar a Faraó em suspense, não sei. Todo primogênito iria morrer. O primeiro filho de todas as famílias do Egito, começando com o primogênito do Faraó, terminando com os animais, o primogênito dos animais. Um animal, fêmea, tinha 6 filhos, o mais velho dela ia morrer. Animal. Das 10 pragas, esta é a única que envolve morte das pessoas, ou de pessoas diretamente. Até aqui Deus havia poupado vidas, mas chegara a hora de Deus fazer com que eles sentissem o peso da ira divina, da mão divina, do julgamento, quando Deus quer fazer. E eles iriam chorar como nunca choraram antes, nem nunca chorarão ou chorariam depois. Ora, veja a coragem de Moisés, de dizer para quem já estava zangado com ele, irritado com ele, e já disse, vá-se embora e não ouse aparecer na minha frente de novo, que eu mando lhe matar. E depois disso dizer, você vai perder o seu primogênito, obviamente o herdeiro do trono, primogênito para um rei, vocês não podem imaginar, especialmente na época, a importância do primogênito. Era uma questão não só de amor de pai para filho, mas uma questão política complexíssima, com 1.000 opositores, 1.000 olhos querendo aquele trono. Reis ficavam frustradíssimos, mudavam de mulher, quando as mulheres eram estéreis e não podia ter filhos. Era uma confusão quando a mulher só tinha filho mulher, não tinha homem para ser o herdeiro. Era coisa muito séria, muito mais do que nós podemos imaginar. O peso de primogênito para um rei. Aí chega Moisés e diz, teu filho vai morrer. Logo quem? Moisés, dizendo isso, um homem que resistiu diante de Deus, eu não sei falar, bota outro, irritou a Deus, nós sabemos disto. A Deus ainda botou Arão para poder ajudar ali Moisés, mas o pobre coitado não queria ir para essa missão de jeito nenhum. Nós enfatizamos isso claramente, né? A quantidade de vezes que Moisés existiu. Agora chega esse monstro, no sentido positivo, de coragem, de ousadia, extremamente audacioso diante do faraó do Egito. Diz, teu filho vai morrer. Isso é que o Espírito Santo de Deus faz. Com quem ele convoca para servi-lo e obedece, e é fiel, é isto, é um homem quase gago, um homem que não sabia falar, um homem que tropeçava nas palavras, virá um arauto deste padrão, deste nível de clareza, de ousadia, de coragem, servindo a Deus, honrando a Deus, que linda! Esta coragem de Moisés diante do faraó aqui. Eu morro aqui, eu sou trucidado aqui, eu vou ser preso, morto. Não interessa, eu acho que isso não passou nem na cabeça de Moisés na hora. Talvez tenha se tremido todinho, tenha tido enxaqueca, dor. Foi para o médico disse que era estresse, passou um remédio para ele. Pode ter sido isso tudinho. Pode. Não interessa. E é muito provável que tenha acontecido mesmo. Você acha que Moisés chegou em casa numa boa? Mulher, bota um churrasco. Que eu acabei de ser durão com o faraó ali, está tudo beleza e tal. Não é assim não. As vidas desses homens foram vidas difíceis, sofridíssimas. Basta ler aqueles que a gente tem o privilégio de ter alcance. Não, Moisés, desse que não temos mais informação do que temos nas Escrituras. Então eu não posso afirmar. E depois disso ele teve uma dor de cabeça ou teve uma depressão, mas é muito provável que tenha tido as duas. Não sei. Eu sei o seguinte, que o Espírito Santo transforma covardes em homens corajosos, transforma tímidos em homens extremamente populares e fortes e que penetram onde Deus quer que penetre, a palavra desses homens, e é fantástico. Feliz daquele que recebe uma missão de Deus e não foge, e não se encolhe. Pode até reagir um bocado, como Moisés reagiu, mas foi. Então, vá, para que você, no fim, possa dizer, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei minha fé. Ótimo, pois vá e combata o seu combate. E qual é o seu combate? Você sabe ou procure saber, trate com Deus, converse com pessoas. É complexo, não é tão simples. Mas seja como for, não fuja do combate que Deus tem para você. Moisés não fugiu e foi extremamente honrado com uma coragem que nós ficamos impressionados em admirar. Versículo 7 diz que enquanto no Egito todos estariam gritando, chorando pela perda do mais velho da família, em Israel nem um cão rosnaria. Nem isso. Tudo absolutamente normal. Normal. Que humilhação Deus fez aqui aos egípcios e que exaltação Deus fez ao povo dele. Se fosse hoje, os egípcios iam logo para a praça passeata. Discriminação. Tratando os judeus diferente dos egípcios, está tudo errado, constituição, tribunal, ministro A, B ou C, e a confusão estaria formada. Pois é, tratamento desigual para atitudes desiguais. Vou dizer de outra forma, tratamento diferente para atitudes diferentes. O segredo desta frase que eu estou dizendo é atitude. Atitude diante de Deus tem reações diferentes da parte deste Deus, sim. Choca os descrentes, falar em salvos e perdidos, falar em céu e inferno. Que choque! Que choque! Deus faz questão de deixar claro que os que lhe agradam serão extremamente agradados por ele. E Deus faz questão de saber que os que o desprezam, os que lhe desagradam, os que o irritam, os que o desobedecem, serão duramente, embora com toda a justiça que se possa imaginar, mas duramente, inflexivelmente tratados por Deus. Sim. Então, você quer receber agrado de Deus? Agrade a Deus. Quer receber uma justiça duríssima de um Deus santo? Você sendo um pecador? Se prepare, porque você será tratado com justiça, sim, mas você vai sofrer terrivelmente. E é interessante como ele diz aqui, vocês viram, eu faço questão que seja assim, nem um cão vai rosnar, para que sabais que o Senhor é grande, não, que o Senhor é poderoso, não, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e israelitas. Esse é o Deus que está nos céus, é o Deus de Israel, é o Deus do Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, o Deus dos cristãos, que faz diferença entre o ímpio, o pecador, o desobediente e o obstinado. Diferença entre esse grupo e os que são sensíveis a ele, tentam obedecê-lo e, mais do que tudo, creem no filho querido dele e se subordinaram a esse filho querido. E choram quando pecam contra esse filho e contra o próprio pai. Se arrependem, tentam amar os outros, não conseguem, mas tenta mais ainda. E se levanta, e tropeça e cai, e levanta de novo, e tenta, e conseguiu pela fé uma justiça implantada no coração deles, justiça do próprio Jesus Cristo. Pronto. Esses aí serão extremamente bem tratados por Deus, paparicados por Deus. Quer ser paparicado pelo Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que eu uso paparicado aqui no sentido respeitoso. e até carinhoso, por um pai carinhoso que ele é, e faz questão, e não tem nem menor constrangimento de dizer: quero que saibam que eu faço diferença entre o meu e os do diabo, entre os obedientes a mim e os desobedientes a mim, entre os faraós duros de coração, obstinados, apaixonados pelo mundo. Já disse mil vezes na Bíblia que quem é amigo do mundo não é amigo meu. Pense nas coisas minhas, do alto, não pense nas coisas do mundo, mas insistem, pois serão tratados com justiça, mas serão tratados com muito rigor, muita dureza, e a lei de Deus é de um rigor absolutamente inalcançável para qualquer ser humano, por isso é que ninguém foi salvo pela lei. Versículo 8, rapidamente eu quero encerrar. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Pronto, aqui encerrou o diálogo. Foi aqui que os dois se separaram. Não no final do capítulo 10. Ardendo em ira. Mas espera aí, mas Moisés não era manso? Lá em Números não diz que ele era o mais manso da terra? Sim, e quem diz que um manso não se zanga? Quem disse que um manso não tem zelo? Vocês conhecem alguém muito manso que pegou em chicote? Pois é. Jesus Cristo não deixou de ser manso, humilde de coração, mas ardendo de zelo pelo Pai dele. Versículos 9 e 10. Então disse o Senhor a Moisés, já Faraó, depois de se retirar da presença de Faraó, com muita raiva, disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá. Porque aqui foi ameaça, né? Faraó ainda tinha chance. Depois que Moisés anunciou a 10ª praga, essa dos primogênitos, o Faraó diz: pronto, Moisés, pronto. Vamos esquecer as 9, essa eu não aguento. Não, perder meu filho, não. Leva, mas leva agora. Vá. Podia, acabou. Tinha encerrado, a 10ª praga não teria acontecido, ó. Se ele tivesse se arrependido, Deus é muito sensível ao arrependimento, em qualquer momento, em qualquer hora, é a atitude que Deus quer, claro, uma atitude seguida de ação, coerente com a atitude, óbvio. Então, Faraó poderia ter dito: eu desisto de resistir, pode sair, Moisés, pode sair, pronto, estava resolvido. Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Deus se glorificando de novo. Não vou mais comentar. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu. Ora, a responsabilidade em cima de Faraó. Deus endureceu, mas a responsabilidade de Faraó. Curioso, eu já comentei isso também. Que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Chegar agora ao fim, as pragas, na nona, chegara o fim das pragas com a intermediação de Moisés e Arão, 9. Na 10ª, 0 Moisés, 0 Arão estavam em casa. Essa eu faço só, Moisés. Nem você vai entrar nesta. Esta é comigo. E Hebreus está lá dizendo, 10:31, horrível coisas é cair nas mãos de um Deus vivo. Pois agora Faraó ia cair nas mãos de um Deus vivo. Fique Moisés em casa e Arão. Aliás, eu não precisaria de vocês em nenhuma dessas situações, mas eu quis, por motivos que eu não vou explicar aqui, mas eu quis. Agora não quero, pode ficar em casa. Graças a Deus que nós, crentes, estamos nas mãos dele, não de maneira horrível, não caindo nas mãos dele no sentido de condenados diante de um juiz justo e todo-poderoso, mas nós estamos nas mãos dele chegados que fomos pelo sangue de Cristo, justificados, e sabemos que este mesmo Deus, que ama infinitamente seu Filho, transfere este amor para nós. Então, maravilha, maravilhosa coisa é estar nas mãos de um Deus vivo, sim, e amoroso, e muito, muito carinhoso, e que nos honrará eternamente com o seu amor, sua misericórdia, tudo que ele faz ao seu filho, ele joga, tudo que ele pensa, o que ele gosta, obviamente com guardadas as proporções, mas ele transmite a nós tudo de bom que ele tem para o seu filho. Vale a pena ser fiel a um Deus desse. Moisés foi. E quando chegar no céu, pergunte a Moisés se valeu a pena. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la e a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.